Antes de mais, bem-vindos à Assembleia da República. É com muito gosto, embora não estejam presentes muitos deputados, eu queria felicitar por esta iniciativa e transmitir que é para nós, deputados e deputadas da Comissão de Saúde, que estão aqui alguns, e também cumprimento os meus colegas, é para nós um gosto podermos participar nesta ação de sensibilização, porque para a nossa atividade parlamentar é fundamental podermos aprender todos os dias e ouvirmos com especialistas e especialistas, neste caso, que pertencem a um grupo de estudos do cancro da cabeça e do pescoço. Tivemos a oportunidade de ouvir uma explicação mais detalhada em sede Comissão Parlamentar de Saúde e surgiu a oportunidade de podermos fazer uma ação de sensibilização desta doença, que não fica só nas paredes da Assembleia da República, nem neste núcleo restrito que aqui estamos hoje. É uma ação que se estende para fora do país e os doutores aqui ao meu lado terão a oportunidade de explicar. Portanto, é uma ação grande e que eu espero que se possa repetir. Esta é a primeira de muitas, pelo menos aqui no Parlamento, mas desde já fica aqui o desafio para que possamos repetir, e eu espero que na próxima com mais assistência, porque por uma série de fatores, porque a sessão legislativa começou ontem, porque hoje estão marcadas várias reuniões de grupos parlamentares e compreenderão que são as primeiras reuniões após o período de férias do Parlamento, e acontecem muitas coisas hoje ao mesmo tempo. De qualquer forma, esta ação de sensibilização que vai agora dar início vai ser gravada, vai ser transmitida e vamos ficar com um registro, e é sempre bom ficar com um registro para um testemunho, para a memória futura. Eu queria apresentar o Dr. Jorge Rosa Santos, que é o presidente do Grupo de Estudos do Cancro da Cabeça e do Pescoço, também o Dr. Miguel Magalhães, que, como alguns de nós aqui presentes já os conhecemos da Comissão Parlamentar de Saúde, são um grupo que tem feito um trabalho inexcedível. Eu lembro-me, quando fez a apresentação na comissão, o que eu apreciei, além da sua sabedoria e da sabedoria de todos, e o que nos ensinaram, foi a forma entusiasta como nos transmitiu os problemas desta doença, mas também a esperança de que, quando há um rastreio e quando há um diagnóstico feito a tempo, o tratamento é eficaz e que, portanto, todos nós temos a ganhar com ações de sensibilização e, principalmente, por podermos seguir as recomendações deste grupo de estudos de especialistas que, no fundo, tratam um pouco de todos nós. E, sem mais demoras, eu ia passar a palavra ao Soutor e, desde já, agradeço esta iniciativa, que eu sei que é muito para além da Assembleia e que eu tenho a certeza que vai ser divulgada depois. Muito obrigada.
Pois, na qualidade de presidente do Grupo de Estudos de Cancro de Cabeça e Pescoço, cabe-me a mim fazer uma apresentação sobre o que é este grupo, da nossa integração na Sociedade Europeia de Cabeça e Pescoço, e daquilo que nós nos propomos fazer relativamente ao problema da sensibilização do público, de todos os profissionais de saúde, para o gravíssimo problema que é o cancro de cabeça e pescoço. O cancro de cabeça e pescoço, como vão ver depois na minha apresentação, é um cancro que é um cancro curável, na grande maioria dos casos, quando é diagnosticado precocemente, mas infelizmente ele é diagnosticado em 70% dos casos nas fases avançadas da doença, em que cerca de 2/3 destes doentes vêm a falecer com o seu cancro de cabeça e pescoço. O cancro de cabeça e pescoço, para quem, enfim, não está muito metido em toda esta área, refere-se a todos os cancros na área anatómica de cabeça e pescoço, com exclusão dos tumores neurocirúrgicos. O cancro de cabeça e pescoço não envolve os tumores neurocirúrgicos e, na generalidade, não envolve os tumores do globo ocular. Portanto, são áreas que normalmente estão fora daquilo que nós denominamos cancro de cabeça e pescoço, e em que 60% são cancros com origem na mucosa da mucosa de revestimento, em tudo aquilo que reveste as nossas cavidades das vias aéreas, aerodigestivas superiores, seja ela a cavidade oral, a cavidade, as fossas nasais, a faringe, a laringe, o esófago. São tudo tumores com origem no epitélio, na mucosa de revestimento desses tumores. Eu agradeço à Comissão de Saúde o nos ter proporcionado a possibilidade de estar no Parlamento. Eu acho que o Parlamento tem um papel fundamental naquilo que são as políticas de saúde deste país. Nós teremos também uma sessão no Parlamento Europeu, porque esta campanha é uma campanha pan-europeia que corta transversalmente toda a comunidade e, portanto, nós pretendemos fazer também uma sessão no Parlamento Europeu no dia 24, com a presença do Presidente da Sociedade Europeia de Cabeça e Pescoço, e, enfim, é a nossa ambição e esperança de lá poder estar também. Eu vou dar, se a Sra. Doutora Maria Antónia me permitir, vou dar início à minha apresentação. Podem baixar. Este slide corresponde ao início da minha apresentação e dos meus agradecimentos para, em nome do Grupo de Estudos de Cabeça e Pescoço e da Sociedade Europeia, por estar aqui presente e manifestar-lhes o meu agrado em estar aqui presente. Primeiro de tudo, o que é o Grupo de Estudos de Cabeça de Cancro de Cabeça e Pescoço? O nome Cancro de Cabeça e Pescoço é um nome que é feio. É um nome que não é muito agradável de ouvir, mas nem só de coisas agradáveis nós vivemos. Infelizmente, temos de nos deparar com situações que são mais pesadas. E este termo não é um termo muito simpático, mas é o termo que é normalmente utilizado. O grupo de cabeça e pescoço é um grupo relativamente recente, fruto da... desculpem-me, entre aspas, da casmurrice de meia dúzia de pessoas que resolveram unir-se e constituir um grupo de estudos de cancro de cabeça e pescoço com registro notarial. E, como veem, foi criada em julho de 2010 e nós temos pouco mais de 3 anos de existência. E durante estes 3 anos de existência, primeiro por inerência e depois por votação, eu fiquei à frente do grupo de estudos e tenho muito orgulho nisso. Eu não me vou deter aqui. Em 2012, porque é necessário, quando se criou estes grupos, é necessário inicialmente iniciar contactos com as sociedades internacionais, e não é fácil muitas vezes eles aceitarem-nos de mão beijada. Nós temos que ter credenciais que nos permitam entrar nesses grupos. E em 2012 fomos aceitos pela Sociedade Europeia de Cabeça e Pescoço, passámos a fazer parte do Conselho Consultivo da Sociedade Europeia e em setembro iniciámos todo o trabalho desta campanha com uma reunião feita em Londres, em onde foi nomeada uma task force da qual nós fazíamos parte para organizar toda esta campanha. É a nossa pretensão agora a seguir fazermos parte da Federação Internacional de cirurgia de cabeça e pescoço. Já foi requerida a nossa entrada. Eu já tive resposta do presidente do IFNOS, mas a nossa admissão vai ser feita no próximo congresso, que decorrerá em Nova Iorque, no Memorial de Nova Iorque, no ano que vem, em julho do ano que vem. O que é a European Head and Neck Society? É uma associação científica com características fundamentalmente multidisciplinares, e quando falamos em cabeça e pescoço, eu falo muitas vezes em abordagem multidisciplinar do cancro, porque isto, tratar o cancro de cabeça e pescoço, não é um exclusivo de um cirurgião, de um otorrino, de uma oncologista médica, de um radioterapeuta. É um conglomerado, é uma equipe multidisciplinar que domina as várias áreas da ciência médica e que se junta para tratar estes doentes com o apoio imprescindível de profissionais não médicos, mas que estão ligados a toda a área médica. Nós temos necessidade de psicólogos, assistentes sociais, nutricionistas, toda uma série de apoios que são imprescindíveis. E, no fundo, a sociedade europeia representa essa multidisciplinaridade e, tendo como objetivo, promover a troca de conhecimentos, promover o mais alto standard de investigação, promover a consciencialização da doença no público, promover a prevenção primária e melhorar os índices de sucesso terapêutico. E, como digo, sentimos nós e a sociedade europeia a necessidade de uma campanha de sensibilização. E é engraçado que em setembro, quando fomos a Londres para dar início a todos estes trabalhos, Portugal e Itália foi dos únicos países que levaram já um relatório de uma campanha já feita, porque nós, do ano passado, apesar de não estarmos integrados na sociedade europeia, já tínhamos feito uma campanha de sensibilização com bastante êxito. Estando na Assembleia da República, não podia deixar de dizer que é no pressuposto da imprescindibilidade da vossa intervenção, não só política, mas também cívica, que se inserem a nossa vinda aqui à Assembleia da República e a nossa ida ao Parlamento Europeu. Vem que o título é um bocado shocking do convite aos parlamentares europeus, o cancro curável que mata mais de metade dos doentes. Isto é, com certeza, feito de propósito, com uma tentativa de sensibilizar cada vez mais todas as pessoas, e neste caso os parlamentares europeus, para a necessidade deste trabalho. Pretendemos da Assembleia da República, do Parlamento, um suporte ativo nas campanhas de sensibilização, a necessidade de incrementar as verbas disponíveis para a investigação, a necessidade de promoção de guidelines a nível europeu. Nós somos muito caseiros, achamos que fazemos nós tudo por nós próprios. Cada instituição, nós até a nível nacional, temos dificuldade em encontrar guidelines, encontrar diretrizes terapêuticas para o tratamento destes doentes. Pois aquilo que a sociedade europeia pretende, e todos os parlamentares estão muito mais dentro disso do que eu, de que as normas europeias prevêem que qualquer dia um português possa ir de ser tratado a França ou à Bélgica nas mesmas condições que é tratado aqui. Portanto, aquilo que nós pretendemos é que haja diretivas a nível europeu para o tratamento destes tumores. E depois, por último, promover a cultura da reabilitação, aquela história do que o doente ficou sem ou com metade da língua só, ou sem mandíbula, e que vai ser um faro para toda a sociedade. Nós temos que promover a reabilitação destes doentes e temos que dar um ênfase muito especial ao apoio psicológico que estes doentes necessitam. São doentes, como vocês todos devem calcular, têm grandes problemas psicológicos de desinserção familiar, social, profissional, e é necessário que haja um grande apoio psicológico, e essa é uma área de enormes carências no nosso país. Sobre o cancro de cabeça e pescoço, eu já disse o que é que eram essencialmente os tumores de cabeça e pescoço, e digo-lhes, este slide é só para ter um certo impacto que se pretende com todas estas coisas, mas na Europa há 150 mil novos casos por ano de cancro de cabeça e pescoço, o que corresponde a dois estádios olímpicos de Londres cheios de doentes. E desses dois estádios há um estádio inteiro que morre. Isto de alguma forma, pesado e leva-nos muito a pensar em tudo isso. Estes são os dípticos que nós temos para a campanha, alertando para determinados sintomas. Um sintoma durante mais de 3 semanas é pensar e deve levar o doente ao seu médico de família, ao seu médico dentista, ao especialista, para detectar o mais precocemente um cancro de cabeça e pescoço. Evitar determinados fatores de risco, toda a gente sabe que estão conectados com o cancro na área de cabeça e pescoço, quer seja o tabaco, o álcool, o vírus do papiloma humano, e ainda os traumatismos crónicos da cavidade oral, muitas vezes provocados por próteses dentárias mal adaptadas ou até por peças dentárias que provocam traumatismo crónico da mucosa oral e que provocam todos estes tipos de tumores. O desconhecimento da realidade do cancro de cabeça e pescoço, e isso é pan-europeu, não é em Portugal, não somos nós que somos o país dos coitadinhos que desconhecemos, e eles, os outros lá fora, sabem muito mais do que nós. Toda esta vontade da sociedade europeia de avançar com a campanha de sensibilização prende-se com um estudo que foi feito, e que foi um estudo pan-europeu chamado o About Face Survey, que tentou estudar, de alguma forma, o conhecimento do público, essencialmente em países que tradicionalmente se consideram muito mais desenvolvidos do que nós, como a Bélgica, a Holanda, a Alemanha, a Inglaterra, e que se chegou à conclusão nesse estudo, que era um estudo pan-europeu, que 77% da população desconhecia o termo de cancro de cabeça e pescoço, nem sabia o que era um cancro de cabeça e pescoço. Só desconhecia quais eram os fatores de risco, os sinais e os sintomas. E havia uma clara necessidade de informação para sensibilizar todo o público, em geral, para todo este problema. Dois terços dos cancros de cabeça e pescoço são diagnosticados em fases avançadas e 10%, lembra-se, já têm metástases à distância quando são diagnosticados, o que significa que já houve uma disseminação sistémica generalizada, aquilo que normalmente diz raízes, já disseminou o tumor. E nestas condições, o prognóstico destes doentes é mau, com uma sobrevida de cerca de 44%. Para combater estas estatísticas desapontantes, porque isto realmente é decepcionante em termos de terapêutica e em termos de vida de um médico, é necessário a consciencialização e a proatividade de medidas preventivas a nível global. É necessário uma redução e um alerta sobre os fatores de risco destes tumores. É necessário melhorar e tornar mais uma equidade maior na acessibilidade da população ao médico de família e ao médico dentista. E não vale a pena dizer que hoje em dia qualquer doente que viva no Monte do Alentejo, em Almodóvar, para ir ao seu médico, enfim, é o cabo de trabalho. E é evidente que a certa altura da minha vida fiz um estudo sobre vidas em doentes na área rural e em doentes quadros superiores. E cheguei à conclusão que a sobrevida, como é normal, era incomparavelmente maior nos quadros superiores do que nos rurais. Os quadros superiores têm sempre mais facilidade em mover-se no meio médico e conseguir, de alguma forma, minorar todas as insuficiências que o Serviço Nacional de Saúde tem relativamente ao tratamento destes doentes. E depois, uma coisa fundamental, que é a capacidade de referenciação para centros especializados para tratamento destes doentes. Os nossos objetivos da campanha, no fundo, sensibilizar a população para toda esta situação e aumentar o número de doentes que são encaminhados para os hospitais de referência em fase tratável. Portanto, tratável, eu digo tratável com sucesso. É uma semana em que o grupo de estudos pretende assinalar com várias iniciativas, entre as quais uma campanha de sensibilização e informação à população e um dia aberto para a realização do diagnóstico precoce. Em Portugal, a campanha engloba as seguintes ações: colocação de cartazes e sessões de esclarecimento nos centros de saúde, hospitais e faculdades, press release no lançamento e no decorrer da campanha, organização de um dia aberto, campanha de rua, sessões de esclarecimento nas escolas secundárias, que é extraordinariamente importante, divulgação nos meios de comunicação de um vídeo realizado com doentes, testemunho de figuras públicas e um forcing político para conseguirmos sensibilizar mais a população. Este é um cartaz que se vê mal aqui, desculpem, peço-lhes a desculpa. Isto é o díptico e que, no fundo, diz se um doente, durante mais de 3 semanas, tiver um destes sintomas, consulte o seu médico e dê a importância de vida a esse sintoma ou a esse sinal e não pense, não é nada, isso só acontece aos outros, a mim não acontece. E, portanto, isto é uma tentativa de sensibilizar todo o público. Isto corresponde a um vídeo que também vai ser divulgado nas escolas. Eu não lhes vou apresentar o vídeo, mas vou-lhes apresentar o início desse vídeo que vai ser divulgado nas escolas relativamente à sensibilização dos adolescentes para todo o problema do cancro de cabeça e pescoço para os riscos, para os fatores de risco do cancro de cabeça e pescoço. Desculpa, eu não vou apresentar o vídeo todo, porque eu penso que não há necessidade disso. Terão, se quiserem, depois oportunidade de o ver. Foi criada pela Sociedade Europeia um site na internet que está em todas as línguas e que está traduzido em todas as línguas e em português também. Aqui está, é a tradução portuguesa sobre esta Semana Europeia de Sensibilização para o cancro de cabeça e pescoço. O link é aquele que vem ali em baixo, do lado esquerdo. Foi criada uma página no Facebook para apoio a toda esta campanha. Foram pedidos ao Presidente Lula um testemunho que ele muito amavelmente nos cedeu e nos deu para ser divulgado e que eu também não vou agora amassá-los com tudo isto, mas como sabe, o Presidente Lula teve um cancro da laringe que foi tratado pela oncologia médica e com radioterapia. Felizmente, o resultado foi excelente. O Presidente Lula está muito bem, tem uma capacidade de comunicação que conhecem melhor ele do que eu, tem uma capacidade de comunicação fantástica e deu-nos 10 minutos de gravação, que são uma delícia de ver, porque realmente é fantástico aquilo que ele diz, porque toca em todos os pontos que nós tocamos na campanha de sensibilização para o cancro. As opções terapêuticas que, relativamente ao cancro de cabeça e pescoço, mas que eu não vou aqui deter, normalmente estes doentes são tratados com cirurgia, radioterapia ou pela oncologia médica com a utilização de quimioterapia, terapêutica hormonal ou terapêuticas dirigidas. Não vou deter aqui. A necessidade de uma abordagem multidisciplinar em que, isso sim, eu volto a dizer, é fundamental e é necessário que todas as especialidades estejam reunidas para decidir a terapêutica daquele doente. Um doente com cancro de cabeça e pescoço não é um doente que vá ao médico e que o médico decida de sua cabeça o que é que vai fazer. É um doente que tem que ir a um grupo multidisciplinar, tem que ser visto por um grupo multidisciplinar que inclua as várias especialidades envolvidas, médicas principais envolvidas na terapêutica, mas depois ter o apoio da imagiologia, ou radiologia, da anatomia patológica, da medicina nuclear, da enfermagem, da terapia da fala, da psicologia e psiquiatria, da cirurgia reconstrutiva, das assistentes sociais, dos nutricionistas, dos médicos dentistas, é fundamental. Como vocês devem calcular, desculpem, estar a dizer como vocês, não é bonito, mas como sabem, agora vou entrar um bocadinho na política, o financiamento dos hospitais faz-se por consultas, por primeiras e segundas consultas, uma consulta destas é considerada como é paga ou é financiada ao hospital como uma primeira consulta, e vocês veem os recursos que tudo isto mobiliza, porque a multidisciplinaridade, a gente fala aqui, acolá, fala no Ministério, fala não ser, mas continua a não ser uma realidade que não me entra, não consigo perceber a razão pela qual não vai para a frente e não é implementada. E isto é um fator fundamental. A sociedade europeia bate nisto sempre. A oncologia é para ser tratado em centros multidisciplinares. Os doentes não são para ser vistos por um oncologista médico ou por um radioterapeuta, ou por um cirurgião, são para ser vistos por equipes disciplinares. E isto é fundamental e isso distingue aquilo que é a oncologia de todo o restante exercício da medicina. Depois, os centros de referência. É evidente, falar de centros de referência é uma situação que muitas, os próprios médicos muitas vezes não gostam, porque dizem logo, ah, vocês é que têm a mania que tratam bem os doentes e nós não tratamos bem. Eu posso lhes dizer que está o Dr. Miguel Magalhães, vice-presidente do grupo aqui, é o otorrinolaringologista, em Portugal há cerca de 700 cancros da laringe por ano. À volta disso, são operados mais 50%, 350. Percebem que para operar 350 doentes não podem ser operados um aqui, outro acolá e dispersados em três serviços, com três serviços. Portugal é pequenino, se pode tratar estes doentes e tratar de uma melhor forma, abordar a terapêutica de uma melhor forma do que dispersar os recursos. E depois, em medicina, há uma coisa que é importante, é que o primeiro ato médico praticado vai condicionar o prognóstico desse doente. Se o primeiro ato terapêutico não é bem feito, se o primeiro ato terapêutico é a cirurgia e a cirurgia não é bem feita, isso vai condicionar completamente o prognóstico e a evolução dessa doença. Eu posso lhes dizer que na área de cabeça e pescoço, Essa referenciação, apesar de tudo, existe e em números já de 2013 da ACSS, cerca de 62% dos cancros na área de cabeça e pescoço são tratados nos institutos portugueses de oncologia, 10% no IPO de Coimbra, 21% no IPO do Porto e 31% no IPO de Lisboa. Isto não são meus números, são números do Estado, são números do Governo, são números da ACSS e, portanto, penso que estarão corretos. O papel das associações de doentes em toda esta área, eu vou passar, mas é fundamental o apoio dos doentes ou dos ex-doentes aos presentes doentes, para explicarem a doença, para explicarem a recuperação, a reabilitação, isso. Mas muitas vezes eles têm alguma dificuldade em dar a cara, em aparecer, e nós temos que fomentar toda essa necessidade. Eu vou passar à frente também aqui. Isto era um vídeo muito, 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 muito bonito, feito no ano passado. Eu posso passar um bocadinho. Era um vídeo muito bonito, feito no ano passado, sobre no Porto, no IPO do Porto, em que teve uma especial intervenção a doutora Ana Castro, que está ali atrás, e que foi um vídeo. O meu computador está a passar mal, mas se calhar é erro do meu computador. A Pulmonal é outra associação de doentes. A Associação das Doenças da Tiroideia é outra associação que nos dá um apoio. E com conclusões, o cancro de cabeça e pescoço, apesar de ser um cancro curável, continua a matar mais de metade dos doentes. A necessidade de sensibilizar a população e os médicos para o diagnóstico precoce e para a importância da prevenção, a necessidade de reforçar as verbas disponíveis na investigação de novas terapêuticas, promover uma terapêutica pan-europeia, uniforme, deverá passar a constituir uma regra, cuidados de excelência em centros de referência e com uma abordagem multidisciplinar, nós não estamos, volto a dizer, tão mal como isso. Só há quatro países, neste momento, só há quatro países em que a multidisciplinaridade nesta área é uma realidade. É Inglaterra, Bélgica, Holanda, Alemanha. De resto, nós também não estamos, portanto, não estamos na cauda, não estamos propriamente na cauda, mas é necessário incentivar essa multidisciplinaridade. A reabilitação destes doentes deverá passar a constituir uma realidade, mas não se pode deixar estes doentes sem serem reabilitados, e as associações de doentes deverão passar a ter um papel fundamental no apoio, reabilitação e reinserção porque não tomar medidas que possam inverter esta realidade. Sem o apoio e implementação destas recomendações, continuaremos a assistir ao aumento da incidência, ao diagnóstico tardio e a mortes desnecessárias. Por tudo isto, lançamos um desafio, porque não tomar medidas que possam inverter esta realidade. E era aquilo que eu tinha a dizer, agradecer a todos os que tiveram presentes, muitos, seguramente, com todos os seus afazeres, não puderam estar presentes. De qualquer forma, eu agradeço à Assembleia da República o privilégio de nos ter recebido. Agradeço à doutora Assunção Esteves ter permitido que nós estivéssemos presentes nesta Assembleia. Agradeço à doutora Maria Antónia Almeida Santos, a possibilidade que nos deu para ter vindo à Comissão de Saúde e agora a este auditório falar sobre cancro de cabeça e pescoço. Disse uma coisa que é muito bonita, que é, quando eu cá estive, percebeu a paixão que nos arrebata. E realmente, é verdade, isto é uma paixão que nos arrebata e é a razão de nós continuarmos a lutar pelos nossos direitos. Muito obrigado. Eu não sei se quer fazer algumas perguntas, mas tanto eu como o Dr. Miguel Magalhães, que é otorrinolaringologista, estamos abertos a qualquer pergunta, como a doutora Ana Castro, oncologista médico, se quiser vir para aqui. Temos muito gosto em responder. Doutora Ana, pode vir para aqui. Doutora Ana é secretária do grupo de estudos de acho que é secretária. Tesourano.
Ah, essa é mais importante. Então eu ia começar só o debate, porque eu ouvi o Soutor e se houve a preocupação que o Soutor expressou no sentido de haver uma concentração do tratamento, os tais centros de referência, de excelência, que nós devíamos caminhar para aí, visto que somos um país pequeno, visto que podemos, concentrando também, poupar recursos e aumentar a qualidade do tratamento. O Soutor falou nisso, que é de facto uma preocupação que está presente noutras patologias e que já tem sido falada. Agora, falou numa questão da multidisciplinariedade. O Soutor, explique-me porquê é que não há uma iniciativa, a iniciativa dos próprios médicos em juntarem-se. Eu sei que se cada vez que se fala em cancro, cada vez que se fala em cancro, fala-se em médicos oncologistas. E ponto final, a seguir, e o Soutor muito bem disse, é preciso uma equipa para acompanhar o doente e para reabilitá-lo e reinseri-lo, etc, etc, etc. Porque é que não parte da iniciativa dos próprios profissionais de saúde fazerem essa experiência?
Quero dar a palavra ao Dr. Miguel Magalhães, mas tem que ser só uma coisa. era, na altura, secretária de Estado, a doutora Carmen Pinhaté. O atual secretário de Estado trabalhava diretamente com a doutora Carmen Pinhaté e andou pelo país todo a divulgar essa rede de referenciação. E isso hoje em dia está esquecido completamente. Não sei o que é que se passa, percebe que eu, ao dizer que, falar nos centros de referência, não estou a dizer que todos os doentes tenham que fazer quimioterapia, por exemplo, no IPO. Mas provavelmente todos os doentes devem ser discutidos inicialmente num grupo multidisciplinar. E depois a rede de referenciação tem dois sentidos. O doente pode ir para FAR fazer radioterapia e quimioterapia. Quando acaba, volta novamente ao grupo multidisciplinar para avaliar o resultado. Portanto, agora, quando falo em centros de referência, falo muito integrado numa rede de referenciação e em que a cirurgia tem um papel muito especial, porque cirurgiões esses, sim, têm uma especificidade muito própria. Não se pode ser cirurgião na área de cabeça e pescoço ou otorrino de pé para a mão. Leva muitos anos a formar. Há, no fundo, não há muitos centros cirúrgicos para tratamento destes doentes e a parte cirúrgica, na sua generalidade, tem que ser tratada em centros de referência. Essa sim. Mas o Dr. Miguel Magalhães pode também dar.
Muito boa tarde a todos, ou bom dia, aliás, e enfim, eu corroboro aquilo exatamente que o Dr. Santos disse, a multidisciplinaridade é fundamental e a referenciação a estes centros depende de facto da rede de cuidados primários que existe e do modo como conseguem encaminhar estes doentes de modo a que seja útil e rápido este encaminhamento. Nós verificamos que hoje em dia, com as limitações de referenciação que os médicos de família têm nos seus centros de saúde, pós-hospitais da área de residência, vai fazer com que seja uma etapa perfeitamente inútil e que se deveria poder ultrapassar. Porque estes doentes, em vez de serem referenciados diretamente para os IPOs, por exemplo, acabam por ter que ir ao hospital da área de referência, onde esperam por uma consulta, onde são vistos e o tempo vai passando, e depois são observados e chega-se à conclusão que afinal vai ter que ir para um centro de referência. Ou seja, há muito trabalho a fazer nesta referenciação oncológica que o Dr. Rosa Santos falou, e que são, há muitas vezes, pequenos detalhes, mas que não se podem integrar na generalidade da referenciação, porque de facto esta doença decorre com timings e com oportunidades de tratamento que são importantes serem efetuadas e avaliadas por pessoas que o fazem todos os dias e que estão muito metidas dentro do problema.
Eu queria colocar uma questão que entronca um bocadinho nesta, designadamente quanto ao número de centros de referência. E eu não sei se contei 5, se contei 7, mas ficou um número na cabeça, com 350 operados à faringe por ano. À laringe, eu pergunto, onde está a casuística capaz de permitir um desenvolvimento científico que seja capaz de evoluir? Porque com essa dispersão acabam por perder a casuística e eu digo, não serão a mais? Concentrem lá isto em dois, quer dizer, 350 dá 175, 175 a dividir 365 dias dá um e qualquer coisa por dia.
Provavelmente, e se calhar não chega para provavelmente que é bastariam, necessária. Provavelmente bastariam. Mas se eu disser, três, já me comem. Se eu disser dois, ainda me comem mais. Preciso.
Mas centros de referência e centros de excelência, vamos lá ver. Ou discutimos centros de excelência em que a casuística é absolutamente. Tem números que permitem ganhar mão e ganhar desenvolvimento e investigação, ou então andamos todos a tentar fazer um bocadinho de qualquer coisa e depois estão os hospitais todos a fazer oncologia e os IPOs com todos os investimentos em investigação e desenvolvimento, olhar um bocadinho para as moscas e com os discursos que isso envolve. Muito obrigado.
Doutor
Obrigada também por me convidar por estar aqui, Dr. Rosa Santos. Um bocadinho respondendo a isso, eu porque fui uma pessoa formada por um dos IPOs, pelo IPO do Porto, eu acho que é assim, na realidade é importante que haja esses centros de referenciação, mas para haver esses centros de referenciação, mais uma vez, era importante que houvesse também vontade política de cumprir aquilo que foi a rede de referenciação. E neste momento a rede de referenciação tem cerca de 10 anos no papel, nunca saiu daí. Nunca houve vontade política de o fazer e, neste momento, grande parte dos doentes que poderiam ser tratados, e eu concordo plenamente, apesar de, neste momento, até trabalhar num hospital que não tem nada a ver com estes centros de referência, mas foi o hospital que me empregou. E, portanto, neste momento, aquilo que eu acho é que os centros de referência devem ser, devemos caminhar para lá, devemos esforçar-nos para que isso seja uma realidade. Para isso, nós temos uma rede de referenciação em papel, está feita há 10 anos, e eu acho que se a gente olhasse, que já continua atual, colocar mais um ou outro hospital que entretanto surgiu, mas continua atual. O grande problema também é que nós depois não podemos ter IPOs para tratar de uma grande quantidade de doentes com os recursos que neste momento temos, sobretudo com os recursos humanos que temos neste momento. É impossível ter centros de referência com os recursos que temos neste momento. Alocados aos IPOs, com as reconstruções que neste momento toda a gente sabe que é impossível admitir gente nesses centros de referência. Não, desde que haja, eu acho que é assim. Desde que haja vontade política para isso, eu acho que é uma excelente ideia.
Posso? Eu acho que a senhora tem imensa razão, com certeza. Tem imensa razão. Mas isto colide com demasiados interesses neste momento. E eu agora não quero estar a politizar muito isso, porque há culpas... Há políticas, há culpas dos próprios médicos. Há várias razões para que isso não aconteça. Agora, não há dúvida nenhuma que o tratamento destes doentes deveria estar concentrado. E como lhe digo, isso não colide em nada com a existência de unidades de oncologia médica nos hospitais distritais ou radioterapia em Faro. Não colide com nada. Os doentes podiam circular nesta rede nos dois sentidos. Era uma autoestrada com dois sentidos e os doentes circulavam. Isso foi feito, está feito. Com todas as críticas que a gente pudesse lançar sobre... Eu nessa altura, era Presidente da Sociedade de Oncologia, perguntaram o que é que eu pensava da rede de referenciação. Quando toda a gente andava a dizer mal, eu disse, é preferível esta a não existir nenhuma. É evidente que nunca pode haver uma rede de referenciação ideal logo no primeiro projeto. Com certeza que depois as coisas não são imutáveis e vai-se melhorando o funcionamento dessa rede de referenciação. Mas o que é um facto é que não existe. E se isso não se faz sentir nas outras especialidades, em oncologia, isto é fundamental. Fundamental. E a concentração de recursos que a estrutura fala é fundamental.
Eu só queria dizer uma coisa em relação a esta campanha. Não tanto especificamente o tratamento desta patologia, que é que esta campanha é fundamentalmente útil porque este é um tipo de cancro que é suscetível de diminuir a sua incidência com as medidas preventivas. Ou seja, há determinadas doenças, como seja o cancro da mama, por exemplo, que está dependente de outros fatores genéticos, que são muito, nos quais nós não temos grande capacidade de modificar. Agora, este cancro é maioritariamente causado por maus hábitos, quer tabágicos, quer de consumo de álcool. E é fundamental a parte educacional e a prevenção e o alerta, e é o que se pretende com esta campanha e com, enfim, este empenhamento que nós temos, porque é uma maneira eficaz de diminuir o número de casos. Ou seja, não é preciso fazer mais nada, é simplesmente alertar as pessoas e alterar os hábitos e os costumes desta, da nossa gente.
Eu acabo assim de uma a única mensagem que eu queria deixar é que nós, enquanto deputados, enquanto decisores, de alguma forma, de medidas, em termos de legislação, como fiscalizadores da ação executiva, aprendemos sempre com estas sessões. E enquanto deputados da Comissão de Saúde, ainda mais. Quando nós temos que decidir, quando temos que legislar sobre alguma matéria que se prende com conhecimento científico, e na área da saúde muitas vezes isso acontece, nós temos que fazer um trabalho, porque a maior parte dos deputados não é especialista, e mesmo dentro dos especialistas há matérias ainda mais específicas e mais especializadas. De modo que para nós é sempre, além de sermos cidadãos comuns e que temos que aprender, e neste caso mudar alguns de nós, os nossos hábitos, eu por mim falo porque infelizmente sou fumadora e posso estar mais sujeita a um cancro da cabeça e do pescoço. Nós, enquanto deputados, enquanto estamos nestas funções, devemos aprender no sentido de podermos fundamentar melhor as nossas decisões, as nossas convicções e representar melhor aqueles que nos elegeram. E, portanto, nós somos deputados da nação e temos a obrigação de estar mais atentos, conhecemos melhor e não podemos nunca perder uma oportunidade destas, que é uma oportunidade de ouro, numa sessão destas em que temos a possibilidade de estar mais conscientes e de sensibilizar outros. Eu sei que todos nós divulgamos a nossa atividade parlamentar e, portanto, isto tem um efeito também multiplicador. Hoje estamos aqui poucos, mas cada um de nós vai divulgar e, portanto, eu acho que esta ação de sensibilização vai ter o seu resultado. Vamos repeti-la para o ano, assim espero, aqui nesta Assembleia, que se coincida com um período menos complicado, com um calendário melhor. Mas resta-me agradecer. Sei que a Senhora Presidente da Assembleia é uma pessoa muito sensível e que acolhe sempre iniciativas destas. O Parlamento, há 2 anos para cá, com esta Presidente, mudou. Tornou-se um Parlamento muito mais aberto a iniciativas que se prendam com a saúde e, portanto, nós estamos muito satisfeitos por isso. Disponham, venham mais vezes, que para nós é um gosto podermos aprender e podermos também ajudar nesta campanha de sensibilização, que é para isso também que precisamos. Faz favor, Sr. Doutor.
Com a influência da Sra. Doutora, com a influência de todos os presentes, sensibilizem de alguma forma os nossos parlamentares europeus para poderem estar no dia 24 no Parlamento Europeu às 13 horas. Eu vou pedir que seja enviado para cá o horário dessa conferência e um mail sobre essa conferência, para tentar, para nós, para Portugal estar bem, o melhor representado possível. Sei que no Parlamento Europeu estão pessoas muito ligadas à área da saúde e, portanto, era extraordinariamente importante que essas pessoas estivessem lá a apoiar-nos e a dar-nos o seu apoio.
Assim faremos. Obrigada. Assim faremos. Muito obrigada, Sr. Doutor. Muito obrigada a todos. E até breve. A nós, não é? Até à tarde, Sr. Doutor. Disponha sempre, faz favor.